Panorama da Educação Brasileira. Evidenciar a educação de temas analíticos em busca do alto padrão para todos. Semana da Educação no Saúde no Ar.
Nessa estrada não nos cabe conhecer.
Tudo que eu quero é um país sem medo.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é uma iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a proficiência obtida pelos estudantes em avaliações externas de larga escala e a taxa de aprovação. Os resultados do IDEB, considerando o desempenho de todas as redes de ensino, mostram que o país segue melhorando seu desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental, alcançando em 2017 um índice igual a 5,8. A meta proposta foi superada em 0,3 pontos. Sem a rede privada, o IDEB do Brasil nos anos iniciais é 0,3 ponto inferior. Apesar disso, o país mantém uma trajetória consistente de melhoria, superando a meta proposta e atingindo um valor igual a 5,5 em 2017. Esse comportamento proporcionou um aumento de 1,9 ponto do IDEB da rede pública entre 2005 e 2017. A rede municipal detém mais de 83% das matrículas públicas no ano inicial do ensino fundamental e, por isso, a análise dos resultados dessa rede é tão importante. Neste caso, são mais de 5 mil sistemas de ensino responsáveis pela oferta dessa etapa de escolarização. Os números mostram alguns avanços importantes, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, mas também algumas preocupações que precisarão ser discutidas no âmbito das escolas, como o indispensável apoio e colaboração dos níveis mais elevados da gestão dos municípios, nos estados e no Ministério da Educação, para que o desempenho dos estudantes brasileiros possa seguir uma trajetória de melhoria. Não é tarefa fácil, mas os desafios estão postos. No ensino médio, nenhum estado atingiu a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 2017. Após 3 edições consecutivas sem alterações, o IDEB do ensino médio avançou apenas 0,1 ponto em 2017. Apesar do crescimento observado, o país está distante da meta projetada, de 3,7 em 2015 atingiu 3,8 em 2017. A meta estabelecida para 2017 é de 4,7. Foi um crescimento inexpressivo. Com o INDEB, aplica-se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação, difundindo e valorizando a cultura do aprendizado, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa em valores 2 resultados muito importantes no processo educacional. Para que possamos entender os índices de forma clara, o ensino fundamental nos anos iniciais, o IDEB em 2005 foi de 3,8 e a meta projetada para 2021 é de 6. Enquanto que na Bahia, nos anos iniciais, ficou em 5,1 em 2017 e na média nacional 5,8. Já no ensino fundamental nos anos finais, em 2005 a média era de 3,5. Em 2017, média de 4,7, na Bahia 3,7 e a projetada para 2021, 5,5. E no ensino médio, em 2005, 3,4, em 2017, 3,8, na Bahia 3 e a projetada para 2021, 5,2. Há muito o que fazer, muito mesmo. Os nossos índices, apesar de ter avançado, mostram um resultado insatisfatório para uma educação de mínima qualidade, quiçá de alto padrão. Os números descortinam a frágil educação brasileira, a qual foi construída secularmente para poucos e com um nível de qualidade para menos ainda. Esses dados, quando os associamos com o desenvolvimento, percebemos a nossa completa dependência de um sistema que não tem interesse de educação de alto padrão. Urgente, se quisermos construir uma sociedade próspera com qualidade de vida, sair do Índice de Desenvolvimento Humano da 79ª colocação para um índice de desenvolvimento de fato para uma nona economia como é o Brasil, a educação de alto padrão deve estar na mesa, além da segurança e da infraestrutura. Um país que vira as costas para a educação de qualidade para o seu povo, colhe as sequelas do seu subdesenvolvimento. Paz e bem. Ao meu lado está Ney, um responsável pela educação na Bahia, um dos, né? Pinheiro e na sequência Ney. Eu queria que você comentasse, Ney, um pouco sobre o índice do IDEP do estado da Bahia. Fizesse um panorama um pouco sobre isso.
Apresentando o Ney Campelo, que é superintendente de políticas para a educação básica. Ele é professor, palestrante, escritor e também conferencista, representando então, portanto, aqui a educação no estado. E também teremos a fala, convidamos também a Secretaria Municipal de Educação, que nesse momento nos fez presente, respondeu então à assessoria, que hoje estão num evento no Parque da Cidade, e a Joelice Braga, ela que é diretora de ensino da Secretaria de Educação Municipal, vai estar aqui também falando sobre os índices pelo município. Ney Campelo, bem-vindo, por favor.
Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes da Excelsior, do programa Saúde no Ar. Bom dia, Patrícia, Ezequiel. Satisfação estar aqui com vocês, discutindo esse que, sem dúvida, é um tema, ou se não o mais relevante dos temas que o Brasil e que a agenda brasileira deveria discutir. Eu digo deveria porque a gente percebe, nesse momento de um cenário de eleitoral, o quanto pouco foi debatida a educação como um tema de centralidade para a sociedade brasileira. Então nós ficamos tratando de muita coisa na periferia, mas não tratamos daquilo que pode, como disse o editorial de Ezequiel, o que pode trazer o país para um patamar novo de desenvolvimento. Sim. Desenvolvimento econômico e social, não é? Humano, sobretudo. Esses dados do IDEB, eles já foram apresentados por vocês, é uma constatação, ou seja, não adianta fechar os olhos ou tergiversar sobre esses resultados. Os resultados são ruins mesmo para o Brasil inteiro, nenhum estado alcançou a meta, 70% dos estudantes estão no nível de proficiência 2, que é um nível baixo, não é? Tanto em língua portuguesa quanto em matemática, e observem que o nosso sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, ainda não mede ciências, que o ranking do PISA, que é o grande teste internacional, né, de conhecimentos, já inclui, já avalia, né, a área de ciências. Ainda que no ensino fundamental a gente tenha percebido avanços, existem de fato avanços no ensino fundamental. A verdade, a educação é um processo. Se você não tem medidas tomadas desde os primeiros anos da escolaridade, e eu estou falando isso, não é do ensino fundamental, eu estou falando de creche e ensino infantil. Quantas creches nós temos nesse país ofertando educação para as crianças? Hoje é uma realidade, o pai e a mãe trabalham, têm a necessidade de compor economicamente o lar. E ele deixa com quem? O filho dele. Onde é que fica o filho dele? Onde é que está a creche? Onde é que está a educação infantil? Então a oferta já é baixa na educação infantil, portanto o aluno ele já chega, porque ali são formadas as primeiras sinapses cerebrais, ali naquele momento, né, é a primeira etapa do desenvolvimento da criança, não é? Quando ela desenvolve a linguagem, inclusive, como forma de mediação com o mundo. Se ela não tem este suporte pedagógico naquele momento tão importante, ela entra no ensino fundamental e na alfabetização com dificuldade. E onde é o fim desse funil? O ensino médio. Sim. Por isso que os indicadores
são ruins,
principalmente no ensino médio, porque é um funil.
Sim.
Você começa mal. Tem uma amiga minha que costuma, Patrícia Ezequiel, dizer assim: quer ver como uma coisa terminou? Veja como ela começou. Eu acho isso uma frase muito inteligente.
Sim.
Se a gente quer que termine bem, tem que começar bem.
Sim.
Mas há uma responsabilidade, nós não podemos fechar os olhos. Ainda que me seja obrigatório aqui fazer um reparo. Esta é a primeira vez que o Ministério da Educação e o INEP fazem uma avaliação do ensino médio de maneira censitária. O que quer dizer isso? Todas as escolas foram medidas, não é? Anteriormente, até o ano passado, era apenas 5% da rede. Por exemplo, eu tenho 600 escolas de de ensino médio, eu media, são 30 escolas que eram medidas, né? Então você tinha uma amostragem muito pequena. Pela primeira vez, tá fazendo uma medição do universo. Entretanto, o MEC só disponibiliza os resultados de quem teve frequência de 80% ou mais no momento do exame, no momento da prova. Sim. Ou seja, quem as escolas que tiveram frequência menor do que 80%, nós não sabemos quais foram os resultados. Se foram bons ou se foram ruins. Então, um erro do Ministério. Deveria contemplar, e o CONSED, que é o Conselho Estadual dos Secretários Estaduais de Educação, pediu ao MEC que considerasse todas as escolas, já que é universal a avaliação, todas deveriam ser medidas, até para poder tomar suas iniciativas de melhoria, de correção de rumo. E a segundo erro do MEC, não inclui também a rede de educação profissional. Então, as escolas de educação profissional não foram avaliadas. Quer dizer, esses elementos levaram que os governadores do Nordeste, inclusive o nosso atual governador, fizessem uma carta ao Ministério da Educação questionando a própria, digamos assim, fidelidade desses dados que foram divulgados. Não estou dizendo com isso que eles não revelam a dramaticidade. Volto a repetir, os resultados não são bons, mas houve erros na metodologia, foram cometidos erros na metodologia que precisam também ser considerados, né? O que cabe agora, e aí podemos conversar sobre isso, são que medidas, que correção ou que correções de rumo precisamos adotar.
Inclusive, Ney, ontem nós pedimos para o Ministério da Educação, mandamos por escrito alguma dessas perguntas. Estamos aguardando, inclusive, uma resposta oficial do Ministério da Educação, porque a gente tem um outro problema, né? Tem uma PEC que congela os gastos na educação e saúde por 20 anos. Como é? A primeira pergunta que nós fizemos ao Ministério da Educação: como é que a gente vai melhorar esses índices se não tiver investimento?
Perfeito, essa é a sua pergunta.
Eu coloco aqui no editorial no final, na mesa, seja quem for o próximo presidente, seja Bolsonaro ou seja Haddad, é preciso colocar na mesa a importância do desenvolvimento no país, uma educação de alto padrão. Assim fez a Coreia do Sul, assim fez o Japão pós-guerra, entre outros exemplos, Finlândia, Noruega, Dinamarca. É uma sociedade que quer realmente não viver dessas sequelas que nós estamos vivendo hoje no nosso tecido social. É preciso olhar a educação, não é mais como despesa, e sim como investimento. Não dá mais. Então, né, eu acho que a sua fala foi muito positiva no que tange a trazer as informações para o nosso povo. E realmente a gente está aqui a semana toda, vamos abordar a questão da educação por conta de uma preocupação, apesar de ser um programa de saúde, mas a gente entende que a saúde num formato mais pleno.
Eu queria voltar a um ponto que o Ney colocou. Claro que quando não começa bem, né, pode não terminar também. E aí os dados do INEP mostram exatamente isso, ensino médio com uma dificuldade em todo o cenário nacional. A Bahia não fugiu disso, também não fugiu a regra. Mas, considerando que tem a rede estadual, detém, parece, 17% do total, né, dentro da educação pública, nesses primeiros anos, o maior número está realmente das vagas, das matrículas na rede municipal. Embora isso seja verdade, você também não falou de responsabilidade. Apesar daquele início que não foi bom, quais são as estratégias que o Estado coloca ao receber esses alunos com essa deficiência, colocá-los num patamar melhor de educação, até para que eles possam seguir nos próximos níveis, chegando até o nível superior com a qualidade melhor?
Muito bem, Patrícia e Ezequiel. Bom, primeiro dizer que não há saúde sem educação. Portanto, o programa de vocês
com certeza
toda pertinência está discutindo esse assunto, né? Quer dizer, é preciso entender que educação, saúde, cultura, arte, esporte,
tudo está interligado.
Tá interligado. Faces de uma mesma moeda. Claro,
exatamente.
Faces de uma mesma moeda. Exatamente. Bom, segundo o orçamento que você observou, eu estive duas vezes aqui na Bahia com Jorge Melguizo, que foi vice-prefeito de Medellín, que era a capital do narcotráfico, cidade do Pablo Escobar, e que se transformou numa das cidades mais inovadoras do mundo, uma das cidades mais avançadas em desenvolvimento desenvolvimento social. E eu perguntei ao Jorge Melguizo, que foi secretário de Cultura e vice-prefeito, como é que eles conseguiram fazer isso, essa transformação.
Sim.
Eles fizemos pela via da educação e da cultura.
Excelente.
Não há um bairro em Medellín hoje que não tenha um grande espaço cultural, uma grande biblioteca e uma rede de atendimento de alta qualidade, como vocês falaram. Agora ele disse, eu falei, mas como é que vocês conseguiram isso? Ele disse, olha, Ney, não tem mágica. 45% do orçamento de Medellín é para educação e cultura. Metade do orçamento público de Medellín hoje é para educação e cultura. Portanto, nós precisamos evoluir, ao invés de fazer o que o governo federal fez, que é uma medida fiscal de impedimento de investimentos na educação por 20 anos, é ampliar os investimentos em educação. Agora, sabendo fazê-lo, porque também só dinheiro não resolve. Se você não sabe como dar eficiência ao dinheiro que você coloca na educação, ele vira um grande ralo, até para corrupção, até para desvios, até para tudo quanto é coisa, para empreguismo e etc. Mas se bem aplicado e se elevarmos os investimentos em educação, estaremos mais próximos de oferecer uma educação de qualidade. Nós estamos trabalhando, Patrícia, em 4 eixos para reversão desses rumos, com medidas estratégicas. Não dá para poder você enfrentar um quadro de tão grave com medidas pontuais ou superficiais, não é?
Tem que ir na raiz
dos problemas.
Claro.
Perfeito,
essa
é a
palavra. E a sociedade moderna é assim.
É assim, tem que ir na raiz dos problemas. Quais são os problemas que eu considero que são os 4 eixos que nós estamos trabalhando? O primeiro é da diversidade da oferta. Nós temos um modelo obsoleto, medieval, de uma educação no século XXI, com uma juventude com expectativas novas, com linguagens novas a partir da tecnologia da informação, né, dessa ampla expansão de acesso às tecnologias, e nós reproduzimos uma educação de 3-4 séculos atrás. É, portanto, preciso mudar isso. Um novo perfil, um novo modelo de oferta. Eu compararia isso a um cardápio alimentar. Se a gente oferece para vocês aqui, vou dar um exemplo porque eu não gosto tanto, mas aí cada um usa o seu. Eu não gosto muito de chuchu. Então, se alguém me oferece chuchu todo dia, chega ao final de uma semana, eu não aguento mais comer chuchu. A nossa escola um pouco está fazendo ainda isso. Ainda oferece muito o mesmo cardápio, que é um ensino tecnicista, um ensino sem absolutamente nenhuma, digamos assim, nenhum vínculo com a realidade do estudante, sem demonstrar a ele a pertinência, a relevância daqueles conhecimentos ali trabalhados, num modelo e numa configuração de sala de aula, que é a coisa mais ridícula do mundo, que repete a Idade Média, porque é um atrás do outro, um olhando na nuca do outro e todos olhando na nuca do professor, num quadro verde ou negro, sentado como não senta nas empresas e nas organizações que trabalham no mundo contemporâneo, porque todo mundo hoje trabalha em círculos, em grupos de trabalho, e lá eles estão em fileiras, né, em filas indianas. Então, a gente precisa mudar isso, é um primeiro eixo. O que é mudar isso? Oferecer um cardápio novo, oferecer todas as possibilidades da educação profissional, do ensino técnico profissionalizante, a educação socioemocional, a arte, a educação. Acabei de visitar a Flica, um festival de literatura aqui em Cachoeira, uma cidade histórica, com uma diversidade de talentos e de criatividade que nos impressiona a qualidade disso da escola pública. Quem que está fazendo aquilo? Os nossos estudantes. Agora, o quanto eles são estimulados a isso? Quantas escolas colocam a arte e a educação no seu currículo? Então, nós temos que mudar o currículo. Estamos fazendo isso, esse é o primeiro eixo, e até o final do ano teremos para o ensino fundamental, porque isso já foi homologado na Base Nacional Comum Curricular, nós teremos uma proposta nova para o ensino fundamental, porque nós estados, Patrícia, estado, governo do estado, ainda representamos muito no ensino fundamental 2, não no 1. Você ter uma ideia, aqui em Salvador, 100 mil alunos, você que vai falar com Joelice, quase 100 mil alunos do ensino fundamental 2 são atendidos pelo estado. E a prefeitura, que tem a responsabilidade institucional, né, e constitucional, atende 20 mil. Atende um quinto do que o estado atende, aqui no ensino, estou falando de ensino médio. Então isso acontece também ainda significativamente. Nós temos mais de 220 mil alunos do ensino fundamental, ainda que a nossa responsabilidade maior seja o ensino médio. Então a gente vai entregar um currículo, nós estamos chamando de Currículo Bahia. Nós abrimos ontem uma consulta no Dia do Professor, aproveitar aqui para homenagear todos os mestres, todos os professores e professoras, educadores e educadoras. Nós abrimos ontem uma consulta pública por 30 dias, que vai até o dia 13 de novembro, e nessa consulta toda a sociedade, rede pública e privada, porque o currículo é do Estado da Bahia, vão fazer sugestões para esse novo currículo que eu chamo, e o secretário Walter Pinheiro chama, desse novo modelo de oferta, não é? Com tecnologia, com Enova, que é um programa nosso hoje que está atendendo mais de 24 mil professores sendo formados à distância, né, no Enova, e outras medidas. Segundo eixo é da formação. Não adianta ter currículo novo sem formação para o currículo novo. Uhum. É preciso formação, formação descentralizada, formação em serviço para um Estado que tem 417 municípios, 27 núcleos territoriais de educação, quase 45 mil professores e professoras. O terceiro eixo é o eixo da avaliação. Esse é um tema também que precisa ser tratado, e a nossa proposição enquanto superintendência é nós termos um sistema de avaliação próprio. Porque veja, o SAEB, que é o que vocês acabaram de noticiar, divulga os indicadores, mas ele divulga os indicadores a cada 2 anos. Então nós vivemos das constatações. Nós precisamos ter um sistema de avaliação contínuo, que eu saiba a cada semestre qual é o resultado de aprendizagem de cada escola para tomar medidas de correção naquele ano letivo.
Até porque a gente já observa isso dentro do próprio processo de evasão escolar, algumas escolas ficando vazias.
Isso não acontece
2 anos, às vezes é questão de meses, questão de semestre. Isso precisa ser avaliado.
Só para concluir, o que eu falei em 4, né? Então eu falei do currículo novo, eu falei da formação, da avaliação e do acompanhamento. Porque não adianta também você fazer
tudo isso
e não estiver na ponta. É um desafio grandioso. Volto a repetir, são 417 escolas, 417 municípios, escolas espalhadas, 1.300 escolas. O desafio é grande, mas se nós não tivermos gente na ponta, acompanhando e dando ajuda, suporte pedagógico, esses resultados não são alcançados.
Bem, Ney, olha, tenho certeza que nossos ouvintes, nossos telespectadores estão aí ansiosos para perguntar um monte de coisa, porque ter um representante aqui do governo do estado realmente é importante para. E como vai estar aqui durante a semana, só vai estar hoje, eu quero aproveitar a oportunidade, Ney, e fazer algumas considerações. Primeiro, a arte e educação que você colocou é importantíssima, porque, claro, nós precisamos compreender o ser humano na forma íntegra. Né? E inclusive nas redes sociais eu costumo muito dizer, precisamos, educação de alto padrão, educação integral, em tempo integral. Quando eu falo integral, ela é multidisciplinar, né? Desde o que você falou aqui com muita propriedade de arte e educação, cultura, lazer, autoconhecimento, entre outras coisas, né? Então é preciso repensar isso, inclusive para quando o aluno for para a escola com problema, ser identificado e ressignificado. Isso é uma coisa muito importante. Está aí agora o Jorge, o TTS, todo mundo aí que está nos ouvindo também, entende o que eu estou dizendo. Eu acho que isso é de uma importância que, inclusive, para a construção de uma sociedade saudável, não tenho dúvida disso. A outra coisa, né, que eu acho é o seguinte, o jovem, os meninos, como você colocou com muita propriedade, estamos vivendo numa escola do século passado com os meninos com a cabeça já no século para frente, corpo e mente já estão
totalmente inseridos.
É preciso repensar, sim, e não só repensar, é preciso trazer a escola como centro inovador e empreendedor. Sebrae, por favor, entre no processo, porque esses jovens precisam ressignificar e empreender. Essa escola que nós temos aí, ela precisa ter um viés forte de empreendedorismo, porque dali eles nascem ideias maravilhosas. Você veja que, por exemplo, vários aplicativos nasceram em oficinas, em discussões, em cafés. Imagine. Então, isso ser estimulado dentro de uma escola, não tenho dúvida que a gente pode transformar 50 anos em 5. É uma coisa a ser discutida. A outra coisa é a questão da segurança, que hoje é uma coisa hoje esse tema de segurança nas escolas, não só na Bahia, mas no Brasil, é uma situação que está todo mundo preocupado, porque o narcotráfico, ele ronda a escola quando não já está dentro. Então a gente precisa resolver esse problema de forma séria, né? Ir na raiz do problema e resolver esse problema. O outro são os cases de sucesso educacionais, que aí a gente traz algumas escolas privadas, jesuítas, entre outras, escolas militares também, que são, têm excelentes resultados, e a gente não pode desprezar. E os institutos federais. No meu entendimento, né, acho que o papel do poder público é sentar numa grande cadeia de união e pegar os que dos melhores casos e ofertar os melhores resultados para todos. Então, eu acho que a escola pública, ela precisa sim ter um viés forte onde está dando certo, como está dando certo, colocar a mesa e disponibilizar isso. Agora, como será feito isso é uma outra coisa que você precisa.
Eu vou acrescentar avaliar. Só mais um tópico.
Só para terminar aqui, parte da minha parte, é a evasão escolar. Hoje a gente tem um número de evasão escolar muito alto e que precisa realmente descobrir o que está acontecendo e o que precisa ser melhorado. Tá?
Perfeito. Eu queria colocar só uma questão também que aparece nos dados do IDEB, que é a questão da concentração maior da oferta de vagas também no ensino médio, sobretudo nas grandes cidades. Essa chegar também ao interior, para que a educação também lá, considerando as dimensões da Bahia e, né, e todas a sua característica de estado, da dimensão que tem, como é um desafio também levar essa educação para o interior. E outra questão é essa reforma do ensino médio, como ela se junta com essa proposta de um novo currículo, quando a gente tem aí uma ideia nacional de trazer uma educação mais tecnicista. A gente sabe que em educação a questão não é encher o balde, mas sim acender a luz.
Isso aí, então, bom. Perfeitamente, Patrícia. Acender, exatamente, falou
eu,
tudo.
Se eu conseguir passar por esse Enem que eu estou sendo aqui submetido, esse concurso vestibular, eu acho que eu me saio bem. Bom, primeiro falou em educação integral, é isso mesmo. Não é o tempo exatamente que é o mais importante. Não adianta você deixar um jovem 7, 8 horas na escola se ele não tiver uma oferta qualificada. Sim. Aí eu costumo, não é nem brincar porque a palavra não é mais adequada, mas eu costumo dizer que você prender um aluno num lugar que não tem um auditório, que não tem uma quadra esportiva coberta, que não tem uma biblioteca, laboratório de informática, é muito mais regime de prisão domiciliar do que educação de tempo integral. Sim. Portanto, as nossas escolas precisam ser mesmo qualificadas, e para isso nós temos hoje um programa importante, que são as escolas culturais, um programa do governador. O governador é quem concebeu esse programa, já são 25 implantadas e chegaremos a 85 em curto espaço de tempo. Isso vai potencializar muito a arte educação e a educação integral, porque num turno o estudante está fazendo ali, né, as disciplinas e conteúdos necessários para seu itinerário, mas no outro ele está fazendo todo tipo de atividade. Ele está fazendo laboratório de informática, curso de inglês, ele está fazendo o que ele acha, né? Inclusive arte e educação. A segunda coisa é a questão do empreendedorismo. Já existe, sim. Então, o Sebrae já é nosso parceiro.
Ótimo.
Nós estamos em processo de formação de 50 mil estudantes, não é, em empreendedorismo. Isso já começou, já está em curso, tem uma boa notícia.
Excelente.
E confirmando e validando sua observação. A questão da segurança, ela tem dois vieses, não é? Um que é um viés da segurança propriamente dita, de proteção à integridade das pessoas em face à violência que nos circunda. Isso nós temos uma ronda escolar para isso, né, que tem feito um trabalho de apoio. A Polícia Militar tem dado uma grande contribuição, mas nós temos um outro viés, quer dizer, é preciso que a gente restaure na escola a ideia de uma escola como uma cidadela do bem, como um espaço que protege o estudante, que o estudante gosta de estar, que respeita o professor, que respeita os gestores da escola. É preciso que a gente restaure, portanto, esse equilíbrio que eu chamaria de socioemocional. E para isso nós temos um programa que é de saúde, chamado Acolher, que é um programa de apoio e assistência à saúde do professor e do estudante, lançado em junho. Nós queremos montar núcleos multidisciplinares nos 27 territórios. Você que é um pouco mais maduro, não é, velho? Mas um pouco mais maduro deve lembrar, não é, Patrícia, não, que é muito jovem, mas deve lembrar do SOI, Serviço de Orientação Educacional. Hoje as escolas não têm isso, só a rede CPM tem. No nosso caso, nós precisamos de núcleos de apoio psicopedagógico com fonoaudiólogo, assistente social, psicopedagogo, psiquiatra, psicólogo, porque não são poucos. Nós saímos agora, sim, do setembro amarelo. Não são poucos os casos de automutilação, de ideação suicida que ocorrem na rede pública e na rede privada.
Então, bullying também que acontece.
O bullying, o cyberbullying, acabamos de patrocinar um filme de um baiano, diretor de um filme que ganhou o prêmio, o Kikito, no Festival de Gramado, o Ali Muritiba, nascido em Mairi, e que exibiu um filme no circuito comercial, o Ferrugem, que trata do cyberbullying, onde uma jovem deixa escapulir um vídeo, né, no seu celular, com uma cena erótica, uma jovem de 16 anos, e isso a leva ao próprio suicídio. Né? Ela se perde com isso. Então, assim, veja que nós temos uma tarefa gigantesca, mas nós temos que cuidar. Dizem muito que, assim, não, olha, precisamos, século XXI, ter computador. O computador é importante, a tecnologia é importante, mas para mim o maior desafio da educação no século XXI é cuidar das pessoas.
Sim.
É cuidar dessa dimensão subjetiva, é levar meditação à escola, é levar o processo de autoconhecimento, de autopercepção, para que a gente vá fazendo da escola um ambiente atraente e vá reduzindo. Você falou da evasão, eu acho que a evasão se enfrenta com qualidade de oferta, se você oferta qualidade na educação integral, mas eu falo também da reprovação. Nós temos ainda uma cultura punitiva de avaliação. Nós avaliamos o nosso aluno com a tal da nota. Então o cara começa ali, ele já chega com aquele medo, aquela coisa. Então a reprovação ainda é muito alta na rede estadual, como nas redes municipais. Acha-se que, corrige-se o processo da aprendizagem reprovando. E isso é um erro, é um equívoco dos que aqui ainda assim praticam. Chegar no interior do estado, a gente tem feito através, sobretudo, além da nossa rede escolar, do MTEC, que é o nosso programa de ensino médio com intermediação tecnológica. Nós atendemos via satélite, hoje, mais de 22 mil alunos, Patrícia, onde não chega o professor de física, de matemática, porque nem existe naquela comunidade rural de um município distante do estado da Bahia, e chega lá a aula, melhores professores num estúdio, ou mais de um estúdio de alta qualidade no Instituto Anísio Teixeira, que oferece, não é, o ensino médio para toda essa rede escolar. Então nós temos já essa atenção com o interior do estado. E por fim, a reforma do ensino médio. Uma reforma que começou errada, por medida provisória, uma reforma que inverteu a ordem. Era preciso primeiro estabelecer a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, a BNCC, para daí você derivar uma lei de reforma. Fez o contrário, entrou-se com a medida provisória, aprovou-se a lei por medida provisória, e agora que está se discutindo a reforma do ensino médio, porque a BNCC não foi homologada ainda no Conselho Nacional. Isso vai entrar para o 2019. Então, completo equívoco do Ministério da Educação na condução. Entretanto, nós não estamos olhando para o retrovisor. Nós resolvemos encarar a lei da reforma, nós montamos o comitê já de governança, estamos levando o debate, fazendo ciclos de seminários, e identificamos, já respondendo junto com a pergunta de Ezequiel, 100 escolas que são experiências de sucesso. Está aí a rede de CPM, as escolas quilombolas, indígenas, as escolas de família agrícola que trabalham com a pedagogia da alternância. Nós estamos juntando essas escolas para que essas experiências elas dialoguem na rede, que é uma grande limitação. A gente conversa pouco. Educação tem que ser matricial, horizontal,
em rede, ecossistema.
Então essa é a ação nossa para chegarmos a um currículo do ensino médio com a mesma qualidade.
Para todos, inclusive para a população interior, e ainda tem somada todo esse complexo, o sistema que é a educação, a questão da educação inclusiva, que deve estar também em todas as etapas.
Em Salvador,
estado da Bahia,
está
nesse caminho, educação inclusiva também.
Sem dúvida, Patrícia, inclusive, nós tiramos um documento de 40 anos atrás, que estava na gaveta, e nós implantamos no ano passado as diretrizes curriculares para a educação inclusiva, e o governador anunciou, agora já eleito, que vai construir 650 escolas ou adaptá-las, e em todas elas nós teremos salas multifuncionais para o atendimento da pessoa com deficiência. Para nós, educação para todos é educação para cada um. Se não chegar para o deficiente, não é educação para todos.